Olá, dando continuidade aos personagens do Novo Testamento, estaremos estudando hoje Maria, a mãe de Jesus Cristo. Qual o nome mais popular no Brasil? Claro que é Maria. O Brasil tem mais de 11 milhões de Marias. José, só a metade. Jesus, só 35 mil. São dados do IBGE. Maria foi um vaso escolhido para os propósitos mais elevados de Deus. Maria tinha ouvido falar que, mais cedo ou mais tarde, alguma mulher seria escolhida como um vaso para os propósitos mais elevados de Deus. Ela deve ter percebido que uma certa mulher seria escolhida para fazer o Messias vir ao mundo, que uma mulher seria a mais abençoada entre todas as demais. No entanto, ela não poderia ter sabido que Deus já tinha posto seus olhos sobre ela desde o princípio dos tempos. Deus a preparou para conceber e educar aquele que seria o Salvador do mundo. Essa mulher de fé reagiu com espanto quando um anjo do Senhor lhe falou que ela tinha achado favor diante de Deus e de que ela daria à luz ao menino Jesus. Como é possível? Eu sou virgem. Uma pergunta legítima da parte dela. Em resumo, o mensageiro lhe respondeu: Para Deus, todas as coisas são possíveis. Deus a escolheu e a honrou para que seja aquela que dará à luz o Filho de Deus. E Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus. Que tudo que você disse se torne realidade. Há momentos em que, como líderes, nós nos perguntamos: Como isso é possível? Ou ficamos maravilhados em que como Deus poderá fazer determinadas coisas por nosso intermédio? Contudo, líderes sábios responderam do mesmo modo que Maria respondeu: Eu sou seu servo, que tudo seja como o Senhor disse. A maternidade é um privilégio doloroso. A jovem Maria de Nazaré teve o privilégio único de ser a mãe do Filho de Deus. Maria foi o único ser humano presente no nascimento de Jesus que também testemunhou a sua morte. Ela o viu chegar como seu bebê e o viu morrer como seu salvador. Maria achou que a visita inesperada de Gabriel foi desconcertante e assustadora, a princípio. Mas o que ela ouviu a seguir foi a notícia mais espantosa: seu filho seria o Messias, o Salvador prometido de Deus. Maria não duvidou da mensagem, mas perguntou como seria possível a gravidez. Gabriel lhe disse que o bebê seria filho de Deus. A resposta de Maria foi perfeita: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 38. Mais tarde, seu cântico de alegria nos mostra como ela conhecia bem a Deus, pois seus pensamentos se encheram de suas palavras do Antigo Testamento. Quando Maria levou o menino Jesus, aos 8 dias de idade, ao templo, para ser consagrado a Deus, encontrou duas pessoas devotas, Simeão e Ana, que reconheceram a criança como o Messias e louvaram a Deus. Simeão dirigiu a Maria algumas palavras que ela deve ter recordado muitas vezes nos anos que se seguiram: Uma espada traspassará a tua própria alma. Lucas 2,35. Uma grande parte do seu doloroso privilégio da maternidade seria ver seu filho rejeitado e crucificado pelo povo que ele vinha para salvar. Podemos imaginar que, mesmo que ela tivesse sabido tudo o que iria sofrer como mãe de Jesus, Maria ainda teria oferecido a mesma resposta: Como Maria, você também está disponível para ser usado por Deus? Quais as qualidades e realizações dela? Ela foi a mãe de Jesus, o Messias. Ela esteve disposta a estar disponível para Deus. Ela conhecia e aplicava as escrituras do Antigo Testamento. Algumas lições de sua vida. Frequentemente, os melhores servos de Deus são pessoas comuns que se fazem disponíveis para Ele. Outra lição: o caráter de uma pessoa é revelado pela sua reação ao inesperado. O versículo-chave desse texto é assim: Diz então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A história de Maria é narrada em todos os evangelhos. Ela também é mencionada em Atos 1,14. Belém é uma pequena cidade a 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ela está sob uma cadeia montanhosa, a mais de 600 metros acima do nível do mar. Ela é mencionada com mais detalhes no Evangelho de Lucas, que também explica por que José e Maria estavam em Belém quando Jesus nasceu, e não em Nazaré, sua cidade. Naquela época não se usava atestado. O cântico de Maria, ele é muito bonito, muito expressivo. Diz assim: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A palavra serva significa escrava. A história tem confirmado a profecia de Maria, de que gerações futuras a honrariam. Continua dizendo o cântico: A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrotou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. É importante ressaltar que Maria lembrou-se que o nascimento de seu filho seria o cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão. Diz o texto ainda que Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Nesse belíssimo texto de Maria, chamado Magnificat, Maria agradece a Deus por 6 coisas. Sua condescendência, quando diz que Deus lembrou-se dela. Sua santidade, ele fez grandes coisas por ela. Sua misericórdia, porque a sua misericórdia estende-se de geração a geração. Seu poder, ele faz coisas tremendas com o seu poder. Sua soberania, ele humilda o orgulhoso e exalta o humilde. Sua fidelidade, ele cumpriu todas as suas promessas a Israel. Lucas 2, 21 a 24 diz assim: E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes do menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Diz assim: Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E foram para oferecer um sacrifício, segundo está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Lucas 2, 21 a 24. As famílias judias realizavam várias cerimônias logo após o nascimento de um bebê. O primeiro era a circuncisão. Todos os bebês do sexo masculino eram circuncidados e recebiam seu nome no 8º dia após o nascimento. Levítico 12, 3 e Lucas 1, 59 e 60. A circuncisão simbolizava a separação entre judeus e gentios e seu relacionamento exclusivo com Deus. Também simbolizava a redenção do primogênito. O primogênito era apresentado a Deus 1 mês após o nascimento. A cerimônia incluía comprar de volta, ou seja, redimir a criança de Deus por meio de uma oferta. Desta maneira, os pais reconheciam que o bebê pertencia a Deus, que é o único que tem o poder de dar vida. Em terceiro lugar, a purificação da mãe. Durante 40 dias após o nascimento de um filho e 80 depois do nascimento de uma filha, a mãe permanecia cerimonialmente impura e não podia entrar no templo. No fim do seu período de separação, os pais deveriam trazer um cordeiro para a oferta de holocausto e uma rola ou um pombinho para a oferta de pecado. O sacerdote sacrificaria esses animais e declararia que a mulher estava limpa. Se um cordeiro fosse caro demais para a família, os pais podiam trazer em seu lugar uma segunda rola ou pombo. E foi isso que Maria e José fizeram. Jesus era o filho de Deus, mas sua família realizou essas cerimônias de acordo com a lei de Deus. Jesus não nasceu acima da lei de Deus, ao contrário, ele cumpriu a perfeição. Quando Maria e José levaram Jesus ao templo para ser consagrado a Deus, encontraram um homem idoso que lhes disse o que o seu filho se tornaria. Simeão poderia morrer em paz porque tinha visto o Messias. José e Maria ficaram maravilhados quando aquele homem idoso tomou nos braços seu filho e disse palavras tão espantosas. Simeão disse que Jesus era um presente de Deus e reconheceu Jesus como o Messias, que seria uma luz para o mundo inteiro. Esta era, pelo menos, a segunda vez em que Maria era saudada por uma profecia a respeito de seu filho. A primeira foi quando Isabel a havia recebido como a mãe do seu Senhor. Simeão profetizou que Jesus teria um efeito paradoxal sobre Israel. Alguns cairiam por causa dele, ao passo que outros seriam exaltados. Com Jesus, não haveria terreno neutro, ou as pessoas o aceitariam alegremente ou rejeitariam totalmente. Sendo a mãe de Jesus, Maria se entristeceu com a ampla rejeição que ele enfrentaria. Esta é a primeira observação de tristeza no Evangelho de Lucas. Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma casa de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Qual é o papel de Maria na salvação da humanidade? Diz o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Fica a pergunta: Maria teve outros filhos? Vamos ler alguns textos aqui para a gente esclarecer isso. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então veja, repetindo: porém, não teve relações sexuais com ela enquanto não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Obviamente que depois tiveram relações sexuais. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Destacamos aqui que o texto fala, em Lucas 2:7, que foi seu filho primogênito. É sinal que ela teve outros filhos. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Marcos 6, versos 2 e 3. Eu queria ressaltar: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e João? Então ele tinha vários irmãos, citado no Evangelho de Marcos. E as suas irmãs, também no mesmo Evangelho, não viviam aqui entre nós? Outro texto ainda: Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Grifar o texto: os irmãos de Jesus. E tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus. E alguns lhe disseram: Olhe, a sua mãe, os seus irmãos e suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus lhe perguntou: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em Gálatas 1, 18 e 19, diz assim: passados 3 anos, Paulo escrevendo aos Gálatas, passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, e fiquei 15 dias com ele, e não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Paulo se refere a Tiago como irmão de Jesus Cristo. Atos 1,14 diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Grifado aqui, por minha parte, com os irmãos dele. Mas o texto ainda de João 19,25 em diante, quando fala da morte de Jesus, e diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mãe de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. De agora em diante, o discípulo a tomou para casa.